Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, passando ao ponto 2 da nossa ordem do dia, que consiste numa audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, de GAV, pelos relatos de aumento da doença fogo bacteriano em Portugal. Temos presente já a senhora Subdiretora-Geral, Engenheira Paula Garcia, a quem saúdo e cumprimento. Senhora Engenheira, é um gosto tê-la aqui. Dando nota que, como a senhora Engenheira não consegue ver o cronómetro, quando estiver a esgotar o tempo, eu darei um sinal sonoro para que tenha aqui a noção que, de facto, precisa terminar. Isto também são os constrangimentos, as videoconferências muito úteis, mas que, por vezes, nos obrigam a usar estes pequeníssimos subterfúgios para sinalizar o tempo, sendo que trata-se de um requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe de 2 minutos iniciais para a apresentação do requerimento, e passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Eliseu Neves para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Subdiretora-Geral da DGAV, Engenheira Ana Paula Carvalho. Este requerimento, dada a importância que o fogo bacteriano e esta enfiliose têm e os prejuízos têm causado na pera roxa e nos fruticultores do Oeste, levou a que o Grupo Parlamentar do Chega apresentasse este requerimento para procedermos a um inquérito, uma audição sobre o que é que está a ser feito e o que é que tem sido feito no combate ou na promoção ao combate desta doença que tem afetado os produtores de pera roxa do Oeste. É nesse sentido que nós apresentamos este requerimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentado que está o requerimento, Sra. Engenheira Paula Garcia, dispõe de 10 minutos para dar as explicações que entenderam a respeito do mesmo. Faz favor, Sra. Engenheira.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão de Agricultura. Muito bom dia, Srs. Deputados e Sras. Deputadas da Assembleia da República, dos vários grupos parlamentares. É com gosto que estou aqui hoje para responder às questões relativamente à problemática fitossanitária que está a decorrer com alguma gravidade no setor da pera roxa. Permitam-me que faça aqui uma referência ao fogo bacteriano. O fogo bacteriano é provocado por uma bacteriose provocada pela bactéria Yersinia pestis, é o nome científico desta bactéria, afeta muitas espécies vegetais, praticamente 200 espécies diferentes, incluindo a pereira, a macieira, a nespereira, a marmoleiro, etc. E a pera roxa é particularmente sensível a esta doença. Trata-se efetivamente de uma variedade muito sensível. Não existem tratamentos curativos para esta bactéria, e atualmente está presente praticamente em todo o território da União Europeia, incluindo naqueles países que se consideravam indemnes desta doença, nomeadamente o caso da Irlanda, que tem, durante o verão de 2024, noticiou vários focos também no seu território. Relativamente à estenfiliose, trata-se de um fungo também presente no território português e que carece também de alguma tecnicidade para o seu controlo. O fogo bacteriano é um dos principais problemas da pera roxa atualmente. Tem sido agravada a situação devido às condições climáticas muito favoráveis dos últimos 3 anos, em que de facto têm sido favoráveis ao desenvolvimento da bactéria nos pomares. Está presente no território português há mais de 20 anos, portanto conhecemos bem a problemática do fogo bacteriano e sabemos que a região Oeste é atualmente a região mais afetada por este grande problema. A gravidade desta situação tem também a ver com os fatores que nós todos conhecemos da realidade da região Oeste, ou seja, continuidade de pomares, grande continuidade sem separação e com a mesma variedade, a variedade roxa, que efetivamente é extremamente sensível. Estamos aqui perante grandes dificuldades relativamente ao seu controlo, dado que esta bactéria se propaga por várias formas de propagação, nomeadamente pelo vento, pelas gotas da chuva, pelos pássaros, pelos insetos, pelas abelhas que vão polinizar os próprios pomares, pelos equipamentos de poda que são utilizados na poda das árvores. Não é possível erradicar esta doença. O controle do fogo bacteriano passa essencialmente pela redução do inóculo e por aplicação de várias medidas preventivas agronómicas e culturais. Estamos a falar essencialmente de podas de ramos infectados, essencialmente durante o repouso vegetativo. O arranque de árvores se a infecção está já no tronco, uma boa gestão da fertilização e da rega, desinfecção sistemática dos equipamentos de poda, aplicação de produtos fitofarmacêuticos preventivos, que estão autorizados em Portugal, e obviamente a remoção muito cuidada dos restos da poda e das limpezas que são feitas nos pomares. No caso do fogo bacteriano, existe um enquadramento legal, existe uma portaria que determina que medidas devem ser aplicadas pelos produtores, e embora concordemos que de facto fará sentido o reforço de recursos humanos para que se possa ter uma atividade de controle mais musculada por parte de GAV. A DGAV, obviamente, que não pode estar em cada pomar, e é, portanto, determinante e fundamental a ação atempada do produtor no seu próprio pomar. Trata-se de uma doença para os quais os produtos fitofarmacêuticos existentes não têm efeito de cura, apenas preventivos. Posso-vos dizer que, para reforço da capacidade da DGAV nas atividades de controlo, já foi avançada uma proposta de contrato interadministrativo com a Cima-Oeste. Apesar de já termos vindo a trabalhar com a Cima-Oeste já há alguns anos, essencialmente na identificação de proprietários de pomares abandonados, estes que também são uma fonte importante de contaminação, uma vez que não estão a ser intervencionados. Com efeito desde 2021, que temos vindo a fazer este trabalho com a Cima-Oeste e também com a Associação Nacional de Pera Rocha, com o COTN, com os técnicos das associações de produtores, e que efetivamente já identificámos 140 propriedades com pomares abandonados, dos quais 54 já foram efetivamente arrancados, outros foram intervencionados. No que respeita a novos produtos fitofarmacêuticos, a DGAV está a acompanhar muito de perto os projetos que estão em curso em Portugal e também no resto do mundo, na procura de fagos, na procura de novos biopesticidas que tenham efetivamente alguma capacidade de controle da bactéria. Neste aspecto, existem pelo menos dois projetos financiados pelo PRR em curso. E existe também o Laboratório Colaborativo e Inove Plant Protect, que também já conseguiu isolar uma estirpe que isolou da natureza, da zona do Oeste, e que, em termos laboratoriais, apresenta uma grande eficácia no controle do fogo bacteriano. Vamos ver agora em controles nos estudos reais em campo. Portanto, esperemos que surjam estes biopesticidas, que do ponto de vista de capacidade ou de possibilidade de GAV fazer homologação, estamos muito longe dessa possibilidade, uma vez que carece ainda de vários estudos científicos e de experimentação, nomeadamente em campo, para avaliarmos a verdadeira eficácia dos mesmos, mas obviamente que esse trabalho terá que ser feito. E a DGAV está disponível, caso assim exista, e temos trabalhado também e falado também com a produção na procura de possíveis biopesticidas cujo avanço na investigação já esteja mais concreta para que possamos eventualmente conceder autorizações tornárias de emergência, mas que até à data tal não aconteceu. Portanto, não dispomos de dados concretos que nos permitam avaliar essas autorizações tornárias de emergência. Falou-se também da questão dos antibióticos no controle da pera roxa, e de facto aqui resta-me, devo aqui referir que isto foi também e tem sido uma reflexão feita pela DGAV do ponto de vista técnico. Os antibióticos que estão a ser utilizados em algumas partes do mundo, nomeadamente os Estados Unidos, para o controle do fogo bacteriano, estes antibióticos devem ser aplicados durante a floração da pera. Durante a floração das árvores, precisamente porque eles não têm uma ação sobre já árvores infectadas, mas têm uma atividade preventiva na introdução da bactéria que entra através das flores. Portanto, será necessário uma aplicação sistemática ao longo de toda a floração, o que, mesmo os dados que já existem a nível internacional, origina resistências do próprio antibiótico. Por outro lado, temos produtos fitofarmacêuticos existentes em Portugal, já homologados em Portugal para efeitos preventivos, que têm exatamente a mesma ação que os antibióticos, por isso consideramos que é uma não solução para este problema, até porque estamos a lidar, e todos nós sabemos, com a questão muito importante da salvaguarda das resistências antimicrobianas, quer para a saúde do homem, quer para a saúde global, Portanto, não fará sentido irmos por esse caminho, até porque as experiências internacionais também não resultaram. Relativamente à Stenfiliose, trata-se de um fungo para os quais existem vários produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal para o seu controlo. A DGAV fez um caderno técnico e publicou um caderno técnico que tem a ver com a estafilose da pereira e a estratégia de gestão de resistências a fungicidas. Pensamos que aqui há um trabalho que é necessário ser feito de investigação para se perceber se existem já estirpes deste fungo que sejam resistentes a determinados fungicidas autorizados, para que se possa melhor gerir os produtos que estão disponíveis no mercado. E se tenham uma melhor proteção da pera roxa contra este fungo. Ambas as doenças, quer o fogo bacteriano, quer a estafiliose, sabemos que têm um impacto muito negativo na produção de pera roxa. Estamos extremamente preocupados com o setor e com o que se está a viver em termos de efeitos negativos destas duas doenças. Existem outros aspectos que têm também contribuído para a quebra de produção da pera roxa. Sabemos que, por exemplo, em 2023, o efeito do escaldão foi devastador para a produção da pera roxa e também existem condições climáticas que estão a afetar, nomeadamente a redução de horas de frio na região oeste, que pode também condicionar a frutificação e, portanto, também a redução da produção da pera. Porque, em conclusão, conhecemos que, de facto, trata-se de uma situação complicada. A DGAV está a acompanhar muito de perto e com os produtores de pera roxa esta situação. Estaremos no terreno e estamos sempre no terreno em conjunto com os produtores e, como disse, iremos incrementar a nossa colaboração com a Cimoeste no sentido de estarmos ainda mais fortes no controle relativamente à aplicação das medidas, sobretudo o fogo bacteriano, porque a estenfiliose é uma doença que não é regulada, portanto não existem normas legais para o seu controle, embora, obviamente, seja importantíssimo que os produtores sigam uma estratégia correta de gestão de resistências aos fungicidas que estão autorizados em Portugal. Senhores deputados, é isto que eu tenho para. Não sei se estou muito, se o tempo ainda me sobra, mas era esta a minha intervenção inicial que eu queria falar e estou disponível, obviamente, para responder às questões que os senhores deputados entendam colocar sobre estas questões. Muito obrigada.
Obrigada, senhora engenheira. Foi um controle primoroso o tempo. Ainda dispunha de 15 segundos, portanto, daí eu ainda não ter sinalizado. Mas nesta intervenção inicial, passávamos agora a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões e aí, tal, e aí a senhora engenheira também poderá naturalmente responder a outras questões que os senhores deputados ainda tenham. Começava pelo grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 6 minutos, senhora deputada Sónia dos Reis. Ricardo Oliveira, peço desculpa. Desculpa, já são muitas grelhas hoje. Desculpa, Ricardo Oliveira, senhor deputado, peço desculpa pelo lado.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas. Cumprimento a senhora Subdiretora Geral da DGAV, engenheira Paula Garcia. Esta questão do fogo bacteriano é uma questão que tem sido acompanhada, discutida e debatida ao longo dos últimos meses, por nós, pelo Grupo Parlamentar do PSD em particular. Nós fizemos, inclusivamente, uma viagem, uma visita de trabalho à região do Oeste e pudemos ver in loco aquilo que são os efeitos devastadores desta doença e pudemos conversar inclusivamente com os produtores e com aqueles que mais são afetados por esta doença. Recentemente, e já falando daqui a pouco do objeto deste requerimento, mas em linhas gerais, recentemente o Sr. Ministro da Agricultura anunciou até a possibilidade de os produtores afetados pelo fogo bacteriano terem a possibilidade de vir a recorrer a apoios no âmbito da medida do restabelecimento do potencial produtivo. Nós sabemos também que existe uma intenção clara de podermos vir a ter de legislar no sentido de criar aqui medidas excepcionais que permitam a atuação das entidades competentes na remoção de pomares em terrenos particulares, porque pudemos assistir na nossa visita de trabalho ao Oeste que muitos dos pomares afetados são pomares, alguns deles até abandonados, portanto, em que as pessoas não fazem a remoção e depois o próprio Estado não pode entrar lá dentro e fazer, porque senão está a invadir território privado, e, portanto, há aqui uma intenção clara do Governo de tentar regular e, no fundo, poder legislar nesta matéria. Parece-nos também muito importante a questão relacionada com os avanços na investigação científica, pois deve ser por aí o caminho. Nós sabemos que esta doença não tem um combate eficaz através dos produtos fitofarmacêuticos existentes à data e, portanto, o combate é feito de uma forma preventiva, mas já depois da infecção, e acreditamos que muitos pomares estão infectados e outros tantos estão infectados e ainda nem é visível a causa dessa, ou melhor, ainda não é visível essa infecção, apesar de poderem já ter a doença, e sabemos por isso que a solução é o corte, a poda desses ramos ou até mesmo o arranque desses pomares e a queima. E, portanto, isso tem sido o essencial do combate que tem sido feito e parece-nos, por isso, muito importante o reforço e a aposta que deve ser feita na investigação científica, naquilo que é o desenvolvimento de novos produtos fitofarmacêuticos. O Sr. Ministro falou, inclusivamente, na audição que teve, na audição regimental da passada semana, dessa expectativa que existe de se poder até criar um vírus que consiga combater esta bactéria. Enfim, queremos muito que os nossos investigadores consigam também dar aqui uma ajuda importante. Sobre o objeto do requerimento do Partido Chega, é sobre a utilização de antibióticos no combate à doença. Pois a senhora subdiretora já aqui referiu na sua intervenção inicial que a utilização de antibióticos tem ou deve ser utilizada porque só tem algum efeito na área da prevenção e, portanto, depois da infecção estar feita, não tem qualquer efeito. E eu deixava aqui uma ou outra questão para que pudesse também dar o seu esclarecimento, que é se o uso frequente também destes antibióticos pode levar ao desenvolvimento de estirpes resistentes e, portanto, tornando com isso o controlo da doença mais difícil. Usando esses antibióticos de forma preventiva e considerando que estão a ser efetivamente utilizados, mas sempre com a ressalva de que se o pomar já estiver infectado, essa utilização não vai ter qualquer efeito prático. Haverá, portanto, também questões relacionadas com restrições ambientais ou até regulatórias no uso destas substâncias, e se a senhora engenheira puder fazer uma referência também a isso, porque me parece que é importante também poder abordar esse tema. E, segundo, podemos ler em todas as notas técnicas, mais eficaz que a utilização dos antibióticos é, de facto, aquilo que já aqui falámos, a poda dos ramos infectados, uso ou desenvolvimento de plantas mais resistentes, aplicação de biocontrolos, etc., etc. Parece-nos muito interessante aquilo que são os contratos interadministrativos, neste caso com a comunidade intermunicipal do Oeste, a parceria das entidades do Estado, das entidades competentes com os autarcas e os produtores, parece ser o caminho certo para todos juntos, em conjunto, combater esta doença do fogo bacteriano. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dispõe de 6 minutos, Sr. Deputado Walter Chicharro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo, naturalmente, por cumprimentar a Sra. Subdiretora-Geral da DGAV, General Paulo Garcia. Dar-lhe nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem tomado, enfim, como os outros, naturalmente, tem tomado muita preocupação com esta questão da Pera Rocha. Já agora, fazer uma declaração de interesse, sou oestino, neste caso da Nazaré, mas oestino, Acompanho estas matérias há muitos anos por ter sido elemento da Cimoeste, com quem fez a referência de que há assinado uma parceria, que já lá vamos, também gostaria de questionar alguma coisa relativamente a isso. Enquanto Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, também tratámos estes assuntos muito regularmente durante os meus 10 anos e meio na Câmara, junto a CIM, e com toda esta preocupação que nos foi levantada por todos os agentes no terreno, apresentámos um projeto de resolução há uns tempos atrás, há uns meses atrás, no sentido de atacar e de propor um conjunto de medidas ao Governo para atacar este problema, que sabemos causa grande stress em vários campos da intervenção dos produtores de pera-roxa e que naturalmente vem atacada com o fogo bacteriano e com a estafiliose, atacada a sua, diria até a sua suficiência económica, a possibilidade de continuar uma prática ancestral e que no caso particular do Oeste, que representa 84% das explorações de pera-roxa no país, é absolutamente identitária, diria mesmo. E portanto, as questões que lhe queria colocar são muito mais direcionadas àquilo que a resolução da Assembleia da República nº 3620/2025, publicada há pouco tempo, há 2 dias, salvo erro, aponta um conjunto de medidas que julgo seguramente que serão já do seu conhecimento, e nesse sentido, numa lógica de tentar perceber o que é que podemos todos fazer em conjunto para atacar este problema bem forte. Nesta resolução, entre recomendações que são apontadas, naturalmente destaca-se o reforço do recurso da própria DGAV para implementar as medidas de contenção previstas na Portaria 308/2021, 17 de dezembro, e, portanto, as questões visam tentar consigo obter uma compreensão detalhada do que é que a DGAV está a fazer e pode vir a fazer e de como é que vê também estas medidas propostas por parte desta resolução que foi publicada há 2 dias. E desde logo que começava por questionar, os atuais recursos humanos e materiais disponíveis são suficientes para a implementação das medidas de contenção do fogo bacteriano? Há um plano para reforçar esses recursos, conforme recomendado na resolução a que me referi? Quanto à fiscalização e monitorização, sabemos que ela não é fácil, sabemos que provavelmente não há recursos suficientes para estar no terreno a fazer esta avaliação total, mas não posso deixar de perguntar como é realizada a fiscalização e monitorização destas áreas afetadas pelo fogo bacteriano, quais são os procedimentos adotados para a detecção precoce e eliminação de focos de infecção. Percebemos agora, provavelmente já posterior à minha saída da Cimoeste, pelo menos não tenho memória disto, que há um trabalho conjunto com a Cimoeste. Mas, e digo isto de forma positiva, porque sei bem, enquanto Presidente de Câmara, sei bem o que é identificar proprietários de terrenos, mas aquilo que nos refere é que estão apenas identificados 1/3 dos proprietários dos pomares abandonados. O que é que podemos todos nós em conjunto, para esta colaboração da DGAB com Cimoeste, fazer no sentido de identificar tudo o resto para haver uma intervenção mais forte? No que diz respeito à colaboração com outras entidades, de que forma a DGAV está a colaborar? Foram feitas várias referências à investigação, mas provavelmente com outra identificação e com outro detalhe poderemos ficar mais bem informados. Dizia eu como é que a DGAV está a colaborar com o INIAV e com outras entidades científicas no que diz respeito ao estudo e combate ao fogo bacteriano e à estafiliose. Se há planos para, no que diz respeito à utilização de substâncias ativas, se há planos para avaliar e possivelmente homologar em Portugal substâncias ativas que, embora ainda não autorizadas, são referidas na literatura como eficazes no combate ao fogo bacteriano. Uma das vertentes que mais batemos a tecla no projeto de resolução e que também vem referenciada na resolução da Assembleia publicada recentemente é que propusemos medidas financeiras de apoio financeiro aos produtores afetados, nomeadamente a inclusão de linhas de crédito específicas para a replantação de pomares. Veio esta como uma boa medida, será fácil de implementar, há já dados que estejam sido, ela foi publicada há muito tempo, mas acredito que haja, manda ao bom senso que haja aqui um trabalho conjunto entre quem tutela a DGAV para que se deem passos também nesta matéria após a aprovação do projeto de resolução. E para além disso, sabemos que muita formação e sensibilização tem vindo a ser feita, mas a questão que tenho que naturalmente colocar é se ela tem sido efetiva, se sente que há uma atenção cuidada da parte dos produtores, ou se também aí há algo mais que possamos fazer para garantir a implementação eficaz das medidas de prevenção e combate ao fogo bacteriano. Para já era o que tinha a questionar, não sei se a minha colega quer questionar mais alguma coisa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminada a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, segue-se o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eliseu Neves, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os Srs. Deputados e a Sra. Subdiretora-Geral da DGAV, Engenheira Ana Paula Carvalho. A pera roxa é sem dúvida um símbolo do Oeste, sendo que Portugal está entre os 5 maiores produtores de pera roxa da Europa. É de reconhecimento de todos que é um fruto de grande importância económica para Portugal. A cadeia de valor da pera roxa abrange várias etapas, desde a produção agrícola até à sua comercialização final, envolvendo diferentes atores e processos que valorizam o produto durante o seu percurso. O fogo batariano é, sem dúvida, uma doença bastante contagiosa e de rápida difusão, na presença de condições climáticas favoráveis e de variedades muito sensíveis. A doença progride rapidamente, provocando quebra na produção das árvores e, consequente, uma diminuição da rentabilidade do pomar. No ano 2022 foi um ano terrível para a grande parte dos agricultores da pera roxa do Oeste, com enormes perdas resultantes de vários fatores climáticos associados à seca e ao calor extremo, falta de água e que, como se isso não chegasse, as doenças da estenfiliose e do fogo bacteriano. Um no fruto, outro na planta, que fizeram vários pomares no distrito de Leiria fossem deixados ao abandono. De facto, em 2022, a colheita da pera roxa registada pelos associados da Associação Nacional de Produtores de Pera Roxa foram de 123.744 toneladas, registando uma quebra significativa em relação ao ano 2021, em que a produção entre os associados atingiu o valor recorde de 216.390 toneladas. A mesma tendência de diminuição da produção verificou-se em 2023, ano em que foram colhidas apenas cerca de 107 mil toneladas entre os associados. Valor que representa uma quebra de 3% relativamente a 2022. Embora as perdas entre 2022 e 2023 representem menos de 16.500 mil toneladas, a situação torna-se indiscutivelmente preocupante quando se compara com os dados de 2021, com uma quebra de produção na ordem dos 51%. Ainda pouco estudada no nosso país, a estenfiliose é uma das principais causas de quebra da produtividade em frutícolas, como a pera roxa. Domingos Santos, presidente da FNOP, em representação da Fruta Oeste, também referiu recentemente ser a doença mais falada na região, a estenfiliose, que preocupa muito os produtores desta região. Tudo isto somado aos custos de produção, que cada vez são mais elevados, ao aumento do preço de combustíveis, à falta de mão de obra e à pouca motivação a nível de preço que os agricultores recebem por cada quilo de pera, entendemos que devem ser tomadas para corrigir estas doenças, estes fogos bacterianos, estes filioses que estão a atacar os pomares na região Oeste. Temos consciência que neste momento há empresas do setor a encerrar e outras com perspectivas de encerramento face às abruptas alterações, especialmente pelas razões referidas, cujas soluções não dependem dos agricultores, mas está sobre a alçada do Governo. O Partido Chega, no passado dia 11/12, apresentou um projeto de resolução para a implementação de medidas de combate à estenfiliose e ao fogo bacteriano da pera roxa, apresentando e defendendo algumas medidas para o controle destas doenças. Projeto este que os partidos que suportam o Governo, PSD e CDS, votaram contra, com a abstenção do PS, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, rejeitando assim o projeto. Senhoras e senhores deputados, os fruticultores precisam de medidas e de apoios rápidos. Não é com este tipo de políticas e políticos que se resolvem os problemas do país e dos nossos fruticultores. Obrigado, eu agora vou passar a palavra ao colega João Graça para que ele possa
Obrigada,
fazer algumas questões.
Sr. Deputado Eliseu, mas quem passa a palavra é a mesa. Peço-lhe que desligue o microfone, por favor. Sr. Deputado João Paulo Graça, dispõe de 50 segundos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dar as boas-vindas também à Sra. Subdiretora-Geral, Engenheira Ana Paula Carvalho. Dizer que realmente o que aqui falou das grandes quantidades dos pomares, sem separação, e que depois realmente tem agentes que fazem toda esta doença se propagar muito mais facilmente. O que é que pode ser feito em relação a isto? Se não utilizar os mesmos materiais ou fazer algum tipo de separação? Sei que é difícil porque, como disse, o vento, a chuva, os próprios animais podem sempre ajudar a que isto aconteça. O reforço dos recursos humanos por parte da DGAV, pois é uma situação urgente que tem que ser resolvida, se calhar mais incentivos para as pessoas e mais atratividade. Face às quebras da produção de alguns casos na ordem de 50%, no que respeita à pera-roxa, que é produzida fundamentalmente na Zona Oeste, situação que é somada aos aumentos substanciais dos custos de produção, nomeadamente decorrentes da inflação verificada ao nível da energia elétrica e combustíveis, questiona-se que medidas estão em curso dentro das suas competências da DGAV para se minimizar o problema. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Sr. Deputado, terminadas que estão as intervenções por parte dos grupos parlamentares, passo de novo a palavra à Sra. Engenheira Paula Garcia, que dispõe também 10 minutos para responder. Sra. Engenheira, faz favor.
Muito obrigada e obrigada pelas questões colocadas, que são extremamente pertinentes, e partilho da vossa preocupação relativamente ao que se passa com o setor da pera-roxa. De facto, tem sido muito fustigado por problemas fitossanitários e não só, o que tem reduzido o seu potencial produtivo e pode eventualmente ter também consequências na própria exportação. Relativamente às questões que foram colocadas sobre os antibióticos, já fiz a referência que, de facto, a aplicação de antibióticos na União Europeia não tem enquadramento do ponto de vista jurídico no que diz respeito à proteção fitossanitária das culturas. Os produtos utilizados para combater as pragas e doenças das plantas têm que ser aprovados de acordo com a regulamentação europeia do ponto de vista quer da substância ativa, quer depois das misturas a nível de cada país, e de facto, antibióticos não estão autorizados para serem utilizados na agricultura, embora eventualmente pudéssemos pensar em autorizações extraordinárias de emergência, que é uma situação muito concreta, muito específica da regulamentação europeia, que permite autorizações excepcionais de emergência por 120 dias. Como disse, não fará sentido avançarmos com essas autorizações para os antibióticos, até porque temos produtos homologados em Portugal que têm exatamente o mesmo efeito que estes antibióticos, ou seja, têm uma ação preventiva durante a floração, prevenindo a entrada da bactéria através das flores, que é uma forma de entrada da bactéria na planta, e portanto não há de facto aqui condições para que se ponder a possibilidade de uma autorização extraordinária de emergência, até porque podemos estar aqui à semelhança de outros países fora da Europa que têm resistências e que poderá ser um problema agravado em que a bactéria possa adquirir estas resistências e estes antibióticos, dada a sua aplicação, teria que ser frequente ao longo da floração. Relativamente às questões que foram colocadas na resolução e a referência à resolução da Assembleia da República 36/2025, de facto reconhecemos que a DGAV necessita de reforços humanos e materiais. Todos sabemos que com a extinção das direções regionais de agricultura, em que a DGAV recebeu competências de execução que estavam a ser executadas pelas direções regionais de agricultura, essas também já com carências complicadas em termos de recursos humanos e materiais, que se agravou com essa passagem para a DGAV, obviamente que reconhecemos que é necessário que haja aqui um reforço de recursos humanos e penso que estamos a trabalhar e já estamos a trabalhar com o Governo no sentido de encontrar solução para esse reforço. Fizemos uma proposta que penso que já foi aprovada pela Cimoeste, portanto estará para breve a assinatura do contrato interadministrativo com a Cimoeste, que nos irá permitir reforçar a colaboração que temos tido com esta Cime, nomeadamente na parte da formação, da divulgação e também apoio jurídico, porque aqui, voltando aqui à questão dos arranques e da necessidade de entrada em propriedade privada, há aqui toda uma legislação complexa que necessitamos de grande apoio jurídico para que consigamos efetivamente concretizar, por exemplo, o arranque de um pomar do qual não conhecemos o seu proprietário, por exemplo. Embora a legislação fitossanitária existente publicada em Portugal refira que as questões fitossanitárias são de interesse público, temos que ir um pouco mais além relativamente à capacidade de intervenção rápida nos pomares que carecem dessa intervenção. Obviamente que, relativamente às nossas colaborações com as entidades de investigação, INIAV e também INOVE Plano Protect, e não só, também com a própria indústria dos produtos fitofarmacêuticos, acompanhamos os projetos que estão a ser desenvolvidos, estamos disponíveis e temos tido várias reuniões também com a indústria dos produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente o CropLife Portugal, no sentido de encontrar a possibilidade, e existe essa possibilidade, de podermos conceder autorizações terminais de emergência por 120 dias a produtos que ainda não estejam autorizados na Europa, só que esses produtos também não existem ou não existem dados que nos permitam fazer uma avaliação, nomeadamente das práticas agrícolas que possam ser aplicadas em Portugal. E, portanto, temos neste momento, por exemplo, em avaliação uma nova substância ativa que ainda não foi autorizada a nível europeia. Europeu, que estamos efetivamente a avaliar essa possibilidade, neste caso seria pasteurofiliose, mas poderá haver, por exemplo, restrições, se não houver estabelecimentos de limites máximos de resíduos a nível europeu, poderá haver restrições à comercialização da fruta, porque o limite para um produto que não está autorizado ainda na Europa, geralmente é o limite de detecção, e, portanto, temos estas condições, estas situações também em conta quando procuramos essas soluções fora da Europa. Relativamente à formação efetiva, penso que aqui o que se passa não é que os agricultores do Oeste não conheçam a pera-roxa, desculpem, o fogo bacteriano ou o stenfílio, conhecem bem o fogo bacteriano e o stenfílio. A situação aqui é algum desânimo, porque quando as produções são baixas nos pomares, há aqui uma descapitalização dos próprios produtores e tendem também ao abandono do seu pomar. Portanto, há aqui trabalho a fazer no, nos apoios, referiu-se aqui. O apoio da reposição do potencial produtivo é algo que é possível ser enquadrado no PEPAC, e estamos a avaliar também outras formas possíveis de apoiar os agricultores no sentido de os ajudar a manter os seus pomares e a controlar esta doença. Relativamente à questão do reforço também que o Chega colocou, o Partido Chega colocou, obviamente, que há aqui competências que ultrapassam a de GAV, as questões dos custos associados à eletricidade e à energia, não são competências que a de GAV tenha direta função sobre elas, mas efetivamente, relativamente aos possíveis apoios aos agricultores, estamos a trabalhar com a autoridade de gestão do PEPAC e com o Gabinete de Planeamento, no sentido de encontrar dentro da possibilidade do próprio PEPAC formas diferentes de apoiar estes agricultores que de facto estão a viver uma altura muito difícil e que poderemos ter eventualmente até perdas significativas da sustentabilidade desta fileira.
Obrigada, senhora engenheira. Mais uma vez, o tempo foi um aproveitamento de tempo extraordinário, mesmo a engenheira, se me permite dizer, com o rigor que têm sempre os engenheiros. Muito obrigada pelas explicações que nos deu, pelo tempo que eu sei que é sempre desafiante conseguir estar presente, mas está sempre presente, como todos nós que acompanhamos sabemos. Portanto, muito obrigada até o dia destes. E, senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião.
Muito obrigada.
Obrigada. Só esperar que desliga.